Clara Santana do Ipanema. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer Nozoga. Após o voto da desembargadora relatora, foi vista ao desembargador Laerte Neves de Souza. É o 22 da ordem.
Prometi um favor, deixa eu chegar aqui. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito do provimento parcial para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação a cargo da parte reclamada em favor do patrono do autor. É questão dos honorários aviso prévio, quem deferiu a pretensão obreira quanto ao aviso prévio, essa decisão não merece ser reformada. Também tem relação à questão da jornada de trabalho, que o juiz de origem deferiu a pretensão quanto à prestação de horas extras, e considerando-se a quantidade de empregados no local, caberia ao autor o ônus da prova da jornada alegada, já que a empresa não tinha obrigação de realizar o controle em conformidade com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, porque tinha menos de 20 empregados a partir da vigência da Lei 13.467, sendo o ônus do reclamante a comprovação da jornada cumprida. A audiência foi encerrada sem a oitiva de uma única testemunha. Aliás, e além disso, os recibos salariais notificam a quitação do sobrelabor, noticio, não tendo reclamante comprovado a existência de diferenças em seu favor. Por tal, comungo do entendimento do adotado na origem e mantenho a decisão hostilizada nos seus exatos termos, né? Provimento ao apelo neste aspecto. Basicamente é isso.
Doutora S, eu estou acompanhando a sua divergência.
Percebendo, doutora Anne, quando nós analisamos esse processo, a sustentação oral foi muito interessante para despertar nesse sentido, que eu estava acompanhando. Mas eu verifico que o juiz, na sentença, ele disse, sem ninguém questionar isso em audiência, mas ele diz na sentença que a empresa não estava obrigada a juntar todos os cartões de ponto, que de fato não fez, porque ela tinha menos de 20 empregados. Na verdade, quando nós analisamos as folhas de ponto que eles juntam, eles trabalhavam em turmas de 10, de 15, somando, eu somei só uma, só dou um exemplo, 169, folhas 169 e 171, somando dá um total de 29, mas tem mais, tem outras turmas que somando dá muito mais. Então, a empresa tinha muito empregado, tinha mais de 40 empregados. Então, nós não podemos aplicar o artigo 74 apenas por uma turma de trabalho, se tem cinco, seis. Não, é o somatório de todo o grupo de trabalho da empresa, todos os grupos. E ela não fez isso. Se ela não fez, era ônus dela fazer. Não era o reclamante que tinha que provar que fazia horas extras. De fato, há comprovado de pagamento de horas extras, mas não é o que o reclamante postula. Ele postula as diferenças das horas extras, que de fato, data vênia, são pertinentes. Por isso que eu estou pedindo vênia para deferi-los na forma posta na petição inicial. E quanto à forma de encerramento do contrato, aqui é que é interessante. O juízo diz que a boa-fé é que se aplica à empresa. Ora, quando nós analisamos o documento de folhas 120, deixa eu abrir aqui. Folhas 120. Folhas 120. Bem, a empresa fez o reclamante assinar o aviso prévio no dia da rescisão do contrato, no dia 20, 18/2/2021, como se ele tivesse feito a opção pela redução da carga horária no dia 18, 20 de janeiro de 2021. Quando nós vamos observar os cartões de ponto desse período, não há redução de tempo de carga horária de trabalho. Ora, se ele fez a opção no dia da rescisão, 18/2/2021, retroativa 20/1/2021, e não há o comprovante que efetivamente ele usufruiu dessa redução, é óbvio que a empresa é quem está de má fé. Eu não vou, a partir da presunção que ela está de má fé, como do documento de folha 120 comprova textualmente que o reclamante não usufruiu do aviso prévio. Por isso que eu estou acolhendo a tese obreira nesse sentido também para deferir o pagamento do aviso prévio indenizado. É com voto, senhora presidente, pedindo vênia à senhora relatora.
Doutora Anne? Sim,
Não.
você não quer acrescentar alguma coisa?
Não, não, eu vou manter o voto da forma como está.
Eu peço também a doutora Anne para acompanhar a divergência do duplo R. Esse é o 783, né?
É, 783.
O acordo não fica com o acordo não fica com a doutora F. Tem
Tem problema.
problema? Se quiser, pode ficar também.
Não, já tá feito tudo aí.
Na sua divergência, né?
É.
Não posso ficar o fico, viu? Certo. Então, pronto. Dando continuidade aos pedidos, aos processos agora com pedido de sustentação oral, da preferência aos advogados que se encontram presentes na sala de sessões. Vamos iniciar pelo 31 da ordem, agora nos microfones.